Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos essa noite meditar um pouco sobre esse livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Nós vamos pegar primeiramente essa parte do livro de Jó. Assim diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sabe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem estás em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás aqui está pedindo, está acusando Jó, está fazendo acusações que Jó não teme a Deus, que Jó só está servindo a Deus porque Deus está dando a ele riquezas, porque Jó só está servindo a Deus porque Deus está comprando para que ele possa adorar. E nós vamos ver essa noite 5 acusações que Satanás faz contra Jó nessa noite, que nós vamos trazer também um pouquinho para o nosso dia a dia. Juninho, por favor, desliga aqui, por favor. Sim, o ar. Jó foi um homem justo, honesto, que temia Deus e desviava-se do mal. Sua descendência não era da linhagem, da família de Deus. Se você pegar toda a história, você vai ver que Jó era de uma família separada. Mas, segundo os estudos, Jó viveu na época de Abraão, Isaac e Jacó. E se você buscar também a fundo, você não vai encontrar a pessoa certa que escreveu esse livro. Muitos dizem que é Moisés, e muitos dizem que é de Moisés a Jeremias. Então, tem algumas citações. Mas diz a palavra do Senhor que Jó conhecia a Deus verdadeiramente e o adorava. E o adorava. Então Jó era um homem temente a Deus. E nessa reunião que Deus estava, provavelmente com seus anjos, ali nas mansões celestiais, Satanás apareceu, sem ser convidado. Chegou de fininha. Isso acontece nos dias atuais. Satanás aparece na igreja, Satanás aparece na reunião de família, em outros lugares, sabe para quê? Para destruir projetos e sonhos dos escolhidos de Deus. Mas Deus tem o poder. Deus tem o poder em suas mãos e não permita que o inimigo tenha força sobre os seus escolhidos. Mas Jó estava sendo acusado. Satanás disse para Deus, toque sobre ele. Toque sobre ele. Toque sobre os seus bens. Tudo que esse homem coloca as mãos multiplica. Tudo que esse homem coloca as mãos vira ouro. Eu quero ver se você tocar sobre o que ele tem, se ele vai ser temente a você, se ele vai continuar te adorando. E, na verdade, Deus fez o quê? Deus permitiu. Satanás responde a Deus, né? Quando Deus pergunta, de onde tu vens? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta, observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto e temente a Deus e desvia-se do mal. Amados, é possível servir a Deus e desviar-se do mal, ter uma vida com Jesus, ter a sua vida na presença do Pai. É possível você ter qualquer emprego dentro da sociedade e ser temente a Deus. É possível você viver em qualquer tipo, com qualquer pessoa e ser temente a Deus. E Deus se agradava das ações de Jó. Tudo o que Jó fazia, Deus estava observando. E Deus disse mais, esse homem desvia do mal. E Satanás disse, também puderas, este homem é rico, tem uma família linda, ele tem saúde, ele tem prestígio. E Deus disse para ele, então vai lá e toque em tudo o que ele tem. Mas só não toca na vida dele. E Satanás sai da presença de Deus e vai causar o maior desastre na vida de Jó. Mas isso, irmãos, não aconteceu em um ano. Isso não aconteceu em 6 meses, isso não aconteceu num trimestre, isso não aconteceu numa semana, isso aconteceu num único dia, num único dia. Chega a notícia que Jó tinha perdido tudo que tinha, tudo que tinha. E Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Deus tinha eleito Jó aqui na terra como seu advogado, para mostrar para Satanás que Jó servia ele, não por aquilo que Deus dava, mas por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Nada acontece na minha vida, na sua vida, a não ser que Deus permitir. E Satanás vai insinuando, vai fazendo acusações. E nós vamos ver então a primeira provação que Jó teve que passar. Satanás acrescenta que Jó não é íntegro, que Jó na verdade não está nem um pouquinho interessado em servir a Jesus, e sim aumentar as suas riquezas. E Jó disse, ele vai criticar, ele vai blasfemar contra ti. Então Satanás vai e acontece a maior tragédia. O homem mais rico do Oriente vem à falência em um único dia. Ele perde tudo. E diz que Jó tinha bastante coisas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha muita gente sobre o seu serviço e era o homem mais rico do Oriente. Ele não era apenas o mais rico do Oriente. Diz a palavra de Deus que ele era o mais piedoso. Ele era um homem piedoso. Então aqui Jó prova que para ser crente, pode ser rico. Para ser piedoso, não precisa, pode ser rico. Para ser piedoso e cheio do Espírito Santo, precisa ser o quê? Temente a Deus. Somente temente a Deus. E Jó realmente era um homem temente a Deus. No verso 17, 15 e 17, Satanás usa de alguns instrumentos para levar esse homem à falência de uma forma que muitas pessoas não entendem, nós não entendemos, e nós conhecemos pessoas que por muito menos critica Deus, blasfema contra Deus, e muitas vezes tira até a sua própria vida. Aquele homem perde tudo que tinha, tudo que tinha. De repente assim, no apagar das luzes, ele foi almoçar, quando ele levantou ele não tinha mais nada. Aí eu pergunto, será que Satanás estava certo? Será que Jó estava mesmo interessado nas riquezas que Deus dava a ele? A resposta está no versículo 21. Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe e eu nu partirei. Jó está provando para Satanás que ele ama mais a Deus do que todas as suas riquezas. Deus está provando a Satanás que ele está servindo a Deus por quem Deus é e não por aquilo que Satanás está achando. Jó disse ainda mais, eu não trouxe nada para o mundo e não vou levar nada do mundo. Portanto, o que eu ganhei aqui na terra não é a razão da minha vida. Jó prova para Satanás que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Aí eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã. O que nós estamos fazendo aqui na terra? Nós estamos guardando riquezas? Nós estamos em busca de grandes coisas? Ou nós estamos amando e servindo ao Senhor Jesus, como declara a verdadeira Escritura? Jó era um homem rico, tinha tudo, mas ele obedecia, era temente a Deus. Eu conheço pessoas milionárias que não têm paz, que não conseguem sequer ter uma noite de sono tranquila, e são milionários. Por quê? Porque não conhecem a Deus, não sabem quem Deus é. Segunda aprovação, com a permissão de Deus, mais uma vez, Satanás sai da presença do Senhor e vai provocar outra grande tragédia familiar na vida de Jó. E a pergunta é, que tipo de pai que Jó era, hein? Será que Jó era um pai presente? Era um pai atuante? Eu trago para mim. Como será que eu sou com meus 4 filhos? Eu sou um pai atuante? Eu aprendo aqui com Jó. No versículo 5, ele nos dá a resposta. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e os 10 filhos eram unidos, independentes. Mesmo assim, Jó influenciava na vida deles, oferecendo sacrifícios por eles, orava por eles e fazia isso constantemente. Será que nós temos feito isso com nossos filhos? Trazido ele no culto de domingo, sábado, dos jovens? Trazido eles do discipulado para aprender a palavra de Deus? Colocado eles ao nosso lado na cadeira da igreja? Buscado ele na escola e dado aquele beijo e falado para eles que nós amamos ele, que Jesus te ama? Ou nós temos sido aqueles pais que não estamos presentes? Jó era um pai presente, um pai conselheiro, um pai intercessor, um pai influenciador na vida da família. E Satanás é astuto, no mesmo dia do colapso financeiro, Jó arma, faz a maior tragédia. E avisa Jó, vem um mensageiro dizer, houve um acidente, os 4 da casa, canto da casa se arrancaram e todos os seus filhos morreram. Isso não foi depois de um ano, isso foi no mesmo dia em que Jó perde tudo, ele tem a notícia que os seus 10 filhos morrem em um único acidente. Vamos imaginar agora como pai, ir para o cemitério e enterrar todos os seus filhos em um único dia. Como recuperar de tamanha tristeza? Será que Jó reclamou? Senhor, o Senhor levou tudo que eu tinha, meus bois, a minha riqueza, tudo. Agora o Senhor leva meus 10 filhos no mesmo dia. Pai, imagine, mãe, imagine. Você ir para o velório e ver teus filhos todos juntos. Saber que você não tem mais nada, nem para fazer sequer o próprio enterro dos seus filhos. E será que Satanás estava certo mais uma vez? Resposta no versículo 21. Jó disse, o Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Olha a fé deste homem. Ele perde tudo que tem, perde os seus 10 filhos, e disse, Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter muita fé, é preciso estar na presença do Senhor Jesus, é preciso realmente ser temente a Deus. Jó prova que ama mais a Deus do que a própria família. E será que Satanás estava certo? Não, Jó provou. Aí vem a terceira aprovação do capítulo 2, diz que houve outra reunião de Deus com seus filhos e que Satanás aparece novamente, sem ser convidado. E Deus pergunta, de onde tu vens? E ele responde novamente, de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás estava dizendo? Eu não desisti. Eu vou continuar insistindo. Eu preciso provar para que esse homem não ama o Senhor, que ele não serve ao Senhor, que ele é interesseiro. E Deus dá novamente o quê? O currículo de Jó a Satanás. Não há ninguém na terra, Ninguém na terra como este homem. E Jesus disse ainda: tu cercaste ele de bens, tu cercaste ele de tantas coisas, e Deus diz para ele: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Jó reprovou as suas duas acusações. Ele me serve, ele me adora, não por aquilo que eu dou a ele, mas sim por quem eu sou. Ele me serve pelas minhas, não pelas minhas dávidas, mas sim pelo meu caráter. Deus prova mais uma vez para Satanás que Jó ama ele. Aí Satanás entra com mais uma armadilha. Ele vai acusar de novo, porque ele é um acusador. Ele não desiste. Ele está solto, ele quer uma brecha, ele quer entrar, ele quer destruir. Ele não desiste. Ele não desiste. Aí, meus amados irmãos, sabe o que vai acontecer? Jó, mais uma vez, vai constituir Jó, Deus, como seu advogado. E diz para Satanás: pode tocar na carne dele, pode tocar nos seus ossos, só não pode tirar a sua vida. E Satanás é um ser limitado, e um ser limitado por Deus, porque Deus está no trono e tem o controle, tem as rédeas nas mãos. E diz que Satanás sai, e vai causar na vida de Jó mais uma tragédia. Diz que Jó pega uma coceira, uma doença que não tinha cura. Diz que ele tinha que pegar um caco de telha para se raspar. Diz que ele estava magrelo. Diz que ele estava, as suas costelas saindo para fora. E ele estava ali raspando, porque era muita dor. E Satanás acusando aquele homem. Imagine a vida deste homem depois de falido financeiramente. E lutado pela morte de seus dois filhos. Começa a sentir uma coceira no seu corpo. Manchas esbranquecidas. Pele escamosa. Manchas vermelhas que vão formando bolha de pus. Espalhando, vão se arrebentando, mal cheirosas. A Bíblia diz que ele pega os cacos de telhas e as pessoas passam por ele, começam a xingar ele, começam a dizer, cuspir nele. Olha a tragédia que esse homem viveu, mas não blasfemou contra o Senhor Deus, não desistiu do seu propósito de servir a Deus com fidelidade, ser temente a Deus. Diz que as pessoas passavam e cuspiam em Jó. Diz que ele fedia. Diz que era um morto vivo. E a sua esposa, ao ver tudo aquilo, o povo cuspindo nele, amaldiçoando ele, sua mulher vê essa cena dramática e sabe o que ela diz? Ela se revolta contra Deus e diz para ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, homem. Agora imagina Jó, sem os bens, sem os seus filhos, doente, e a esposa que estava do seu lado, antes de ser a sua companheira, diz para ele o quê? Morra, desista, não queira viver. E Jó, com a sua calma, mesmo a tanta dor, mesmo a tanta enfermidade, Jó responde: você fala como insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso não posso, Jó não pecou com seus lábios. Amados, este é um homem que serve de exemplo. Um homem que passou por dificuldades, passou por momentos difíceis na sua vida, e nem neste momento ele pecou com seus lábios ao Senhor. E mais uma vez Jó prova a Satanás que ele ama mais a Deus que a si mesmo. Conta as pessoas que por muito menos culpa a Deus, reclama de Deus, blasfema de Deus. E Jó passou pela terceira provação e não se queixou de Deus. Aí vem a quinta provação. Os amigos de Jó ficam sabendo que Jó estava doente. E veio um de cada região, se encontraram e foram visitar Jó. Mas quando eles chegam perto de Jó, eles não reconhecem aquele homem. Eles não reconhecem, ele estava muito abatido. Ele estava morto praticamente, muito magro. As suas costelas estavam em pontas. Diz que de longe rasgaram os seus mantos e começaram a chorar desesperadamente. E quando chegaram perto de Jó, assentaram-se, ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra com Jó, porque via que o seu sofrimento era muito grande. Amados irmãos, você já foi visitar alguém desse jeito? De ficar 7 dias ali com a pessoa, sem ter a coragem de falar um ah, como você está? Você vai melhorar? O que você precisa? Eles não tiveram coragem. Ele estava tão ruim que eles ficaram os 3 ali, 7 dias, 7 noites, sem falar um ar para ele. Mas chegou um ponto que eles não suportaram mais. Eles começaram a imaginar, eles começaram a pensar e tornaram-se de amigos a acusadores. É o que mais tem hoje no mundo hoje, pessoas acusando, sem conhecimento. As pessoas chegam para uma pessoa para fazer uma média muitas vezes, e ela quer se infiltrar, ela quer chegar perto daquela pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai criticar alguém para tentar ganhar espaço. Mas Deus conhecia o coração de Jó. E aqueles amigos começaram a se perguntar ali entre eles, inconformados com o problema, eles começaram a olhar para Jó e dizer, ninguém sofre sem causa. Todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo assim, ele deve ter feito alguma coisa. Eles questionaram a Jó com as mais pesadas acusações, com as mais críticas, cruéis, injustas. Chamaram Jó de adúltero, ladrão, louco. Falaram que Jó havia, que Deus tinha havido matado os seus filhos por causa da sua loucura. Que Jó havia se enriquecido porque havia roubado os órfãos e as viúvas. E foram massacrando Jó com as mais pesadas acusações, sem parar. E sabe o que Jó fez? O que talvez você e eu faria? Jó começa a questionar a Deus. Ele faz 16 perguntas, sem parar para Deus. Ele começa a debater a Deus. Aquelas perguntas, aqueles questionamentos dos seus amigos. Jó começa a perguntar. Jó começa a falar com ele 16 vezes a mesma coisa. Eu lembro da Manuzinha, você faz uma pergunta para ela, fala, por quê? Manu faz isso, por quê? E Jó fez 16 vezes para Deus, por quê? Por quê? Jó queria uma explicação. E sabe qual foi a resposta do Senhor? O silêncio. O silêncio. E Jó levanta a Deus 34 vezes a sua queixa. Ele se defendeu das acusações dos amigos. Ele se queixou contra Deus. Interrogou a Deus com suas perguntas. E sabe qual foi a resposta, meus irmãos? Total silêncio. Nenhuma explicação. Nenhuma resposta. E pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus, às vezes grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o barulho mais alto deste mundo. O homem sofrendo sem os seus bens, sem os seus filhos, a sua esposa mandando ele morrer, os seus amigos acusando ele, ele questionando a Deus, e Deus silenciou. Deus não respondeu. E talvez você essa noite está se perguntando, quanto eu tenho questionado a meu Deus sobre esta causa? Quanto eu tenho questionado, meu Deus, sobre esta posição que eu preciso tomar, essa decisão que eu tenho que tomar. E Deus está no silêncio. Sabe por quê? Porque Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua temência. Deus quer ouvir você falar com Ele. E diz que Jó ficou aguardando ali e Deus não respondia. E pior que sofrer é sofrer no silêncio. E Jó sofreu no silêncio. Mas quando este homem estava no fundo do poço, depois que havia perdido tudo os seus bens, errado seus filhos, havia perdido a saúde, perdido o amor da família, perdido a amizade dos amigos, estava completamente desamparado, sem qualquer comunicação com o céu, no fundo do poço, ele só tinha uma direção para olhar, e olhou para cima e disse... Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim voltará sobre a terra. Aleluias! Deus está dizendo para você, minha irmã, não temas, eu estou no controle, eu estou vendo as suas dificuldades, eu sei o que você está passando. Jó, nada está acontecendo por acaso, Jó. Eu constitui você aqui na terra como meu advogado. Eu confio em você, Jó. Eu sei em quem eu posso confiar. E Deus permite que tudo isso aconteça. Mas Jó está desesperado. Jó já não sabe mais o que fazer. E no profundo da sua dor, ele compreende que Deus é Deus. E de repente Deus rompe o silêncio. Deus não responde nenhuma de suas perguntas. Jó fez 16 perguntas para Deus. Deus faz conta para Jó? 70. Deus começa a falar com ele. Eu sou a majestade. Eu criei a terra. Eu criei os céus. Eu criei todos os rios. Isaías descreve no capítulo 40, né, que Deus mede a terra com os palmos da sua mão. Ele pega toda a água do oceano nas conchas da sua mão. Ele nos conhece. Nem um fio de cabelo possa cair da sua cabeça, que Deus permita. Mas Jó aí começa a entender o amor de Deus ainda maior. E Deus vai revelando para Jó a sua grandeza, a sua majestade. E Jó vai se encolhendo, vai descobrindo as verdades mais profundas e transformadoras da sua vida. Por mais culto, rico, saudável, influente, poderoso que você é, meu irmão, você é uma pessoa limitada. Nós dependemos de Deus. Ah, mas eu tenho todo o dinheiro do mundo. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do Pai. Deus é dono do ouro e da prata. Nós apenas administramos aquilo que Ele permita que nós administramos. Você vê famílias que eram milionárias nessa cidade e que hoje não tem nada. E pessoas que não tinham nada e hoje têm alguma coisa. Porque Deus dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. E o nosso Deus tudo pode. Ele é o Deus do impossível. É a grande pergunta que devemos fazer. Quem é o nosso Deus? Qual o tamanho do nosso Deus? O que o nosso Deus pode fazer por nós? E hoje a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Muitos pecam porque não conhecem a Deus. Muitos temam porque não conhecem a Deus. Muitos pegam o caminho errado porque não conhecem a Deus. Oportunidade todos têm. Eu creio que 90% da população no mundo já ouviu falar de Jesus. Mas entre o ouvir e o querer tomar uma decisão é a grande diferença. Só há atitude quando a pessoa ouve e aceita. E de dentro para fora vem a resposta. Ninguém é levado à força, é por livre e espontânea vontade, é por amor. E Deus prova a cada dia que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que tem todo o controle. A maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Daniel diz, né, no capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará o quê? Proezas. O povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Ninguém pode tocar na sua vida sem que Deus saiba o que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Porque os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Jó 42:2, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E Jó reconhece o amor de Deus e declara, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amados, quando nós passamos uma noite na igreja, como aquele dia até a meia-noite, naquela vigília, você vê o trabalhar de Deus, você vê a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo vai inundando os nossos corações, nós somos como brasa. Uma brasa quando está no fogo está o quê? Acesa. Quando você tira ela de perto da fogueira, ela vai se apagando, se apagando, se apagando até morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar junto com o Senhor. Depois que Jó descobre quem é Deus, Deus começa a tratar no capítulo 42, versículo 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Quanto este homem orava pelos seus amigos, o Senhor deu a Jó o dobro do que ele possuía. A oração cura quem ora e por quem você ora. Olha bem, a oração cura quem ora e por quem você ora. Enquanto Jó estava orando, Deus estava o quê? Restituindo todos os seus bens. Todos os seus bens. Diz que Deus restituiu tudo que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Deus retornou, restituiu os seus bens, a sua família, a sua saúde. A Bíblia diz que Jó, depois disso, viveu 140 anos, viu seus filhos e viu seus netos, e até a quarta geração. Amados, Jó tinha 10 filhos. Deus dá a ele novamente a família. Deus devolve ele mais 10 filhos, 7 filhas, filhos e 3 filhas. Então Jó agora tem quantos filhos? 20 filhos. 10 no céu e 10 que Deus lhe deu novamente. Quando você perde uma ovelha, você perde uma ovelha. Mas quando você perde um filho, você não perde um filho. Diz que o pai tinha acabado de enterrar o seu filho e vinha descendo na avenida, e um senhor muito amigo dele olha para ele e diz: meus sentimentos, o senhor acabou de perder o seu filho, o senhor acabou de enterrar o seu filho, e questionou aquele homem, e aquele homem disse: eu não perdi o meu filho, eu sei onde meu filho está e com quem meu filho está. Amados, nós precisamos saber onde nós estamos, nós precisamos saber para onde nós vamos. E aquele pai tinha consciência que ele não tinha perdido um filho, que o seu filho estava com o Pai Celestial. Ele não tinha perdido. Assim foi Jó. Jó agora tem 20 filhos, 10 filhos que está com o Pai no céu e 10 filhos que está ali na terra. Para concluir esta mensagem, Deus não faz nada pela metade. Quando Jó estava na pior, a sua mulher disse: morra, homem, tira a sua própria vida. E Jó disse: você fala como uma insensata. Se nós recebemos o bem, por que não o mal? Jó não blasfemou. Mas agora Jó restituiu a sua saúde. Deus deu a ele tudo em dobro. Ele tinha tudo em dobro: a fazenda, os camelos, a jumenta, as terras, os filhos. Mas Jó, Deus não faz nada pela metade. Jó não deixou a sua esposa. Deus restaurou o casamento de Jó. Muitas pessoas, por muito menos, desistem, abandona, pula do barco. Jó não, ele foi firme até o final. Deus devolveu tudo para ele, mas ele permaneceu firme com a sua esposa, e Deus restaura o seu casamento, Deus restaura sua família, Deus restaura os seus bens, Deus dá ele, porque Deus é um Deus de amor. Talvez você tenha pensado: Deus não tem ouvido, eu tenho falado tanto com Ele, eu tenho orado, feito campanhas na igreja. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus quer algo, tem algo tremendo para você. Deus tem algo tremendo para esta igreja. No início do ano, falando com o pastor Francisco, eu não esqueço de uma frase que eu disse para ele: 2018 será o ano da multiplicação. Será o ano onde as pessoas irão conhecer ainda mais o Senhor Jesus. Se cada membro da igreja convidar uma pessoa para vir na igreja, esse espaço vai ficar pequeno. É aquela, como nós falamos nos Gideões, um ganha mais um para Jesus Cristo. Você imagina você evangelizar uma pessoa, uma única pessoa no ano? Mas aí talvez você pode estar pensando: irmão Lucas, mas este papel de ganhar almas é do pastor. Não, o pastor cuida das ovelhas, quem ganha alma são os membros da igreja, nós que temos que evangelizar, é nós que temos que ganhar as pessoas para que o pastor possa cuidar dessas ovelhas. Então eu queria desafiar você nessa noite, ser temente a Deus, ser temente a Deus e multiplicar essa obra, ganhando uma pessoa para Jesus em 2018, uma pessoa, um amigo, um parente, aquela pessoa que você gostaria de ganhar para Jesus, vai ganhar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Não vamos pescar no aquário do vizinho, não. Não, vamos pescar é lá no rio, vamos jogar o lambari, vamos jogar lá o camarãozinho, igual faz o irmão Josué, e vamos pescar peixe grande, vamos trazer gente para Jesus que nunca ouviu falar de Jesus. Mas como posso fazer isso? Ir lá tomar um café com ele e dizer apenas uma palavra: Jesus te ama. Na quarta-feira você volta, toma um café com ele e diz: Jesus te ama. Na sexta-feira você volta e diz: Jesus te ama. Ele vai dizer para você: mas como? Que tanto que me ama esse homem? Aí você abre a Bíblia e fala para ele: Jesus te ama tanto que ele entregou o seu filho naquela cruz por mim e por você, e começa a falar do amor de Cristo. Se nós ganharmos uma alma para Jesus neste ano, o pastor Francisco pode se preocupar em aumentar a igreja. E é isso que Deus quer, é uma igreja forte, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte. Amados, o pai responde para aquele homem que não tinha perdido seu filho. Deus restaura a vida de Jó. Satanás queria que Jó ficasse longe, longe de Deus. Mas o que ele fez e conseguiu foi fazer o quê? Que Jó se aproximasse mais de Deus. Porque quando Jó reconhece o que Deus fez na vida dele, que ele constituiu ele como advogado para provar para Satanás que ele era temente a Deus, que não servia a ele pelos seus bens, que não servia a ele porque aquilo que ele tinha, Satanás voltou para trás e entendeu que Deus tem o poder. Deus tem a chave dos céus e da terra. Deus tem a chave da morte e do inferno. Satanás não tem sequer a chave do inferno. Quem determina é Deus. É esse que tem o poder. Satanás só faz aquilo que Deus permita, nem um centímetro a mais. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós temos 10 minutos, 10 minutos eu quero falar com você, eu quero orar com você, eu quero que você possa estar refletindo sobre esses 3 grupos de pessoas que perderam seus bens, perderam seus entes queridos, perderam o amor da família, perderam os amigos. Talvez você possa dizer: mas eu perdi meu filho. Se você tiver certeza, meu irmão, que ele está no braço do Pai, você não perdeu. Ele está com o Pai Celestial. Ah, mas o meu amigo me acusou. Mas se ele se acusou injustamente, Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está passando no seu coração nesta noite. Eu quero que você, nesse momento, comece a refletir sobre isso. O que é que eu tenho feito para agradar o coração de Deus? O que é que eu tenho feito que não tem agradado o coração de Deus? Eu sei que eu e você não somos super-homens. Jó também não era um super-homem, mas Jó temia Deus. Jó tinha compromisso com a palavra, com Deus. Jó tinha aquele compromisso e Deus sabia que podia confiar nele, no tanto que constituiu como seu advogado aqui na terra, sem que Jó soubesse, para que ele pudesse defender e mostrar para Satanás que Deus é Deus de poder. Quantas pessoas já não chegaram para o pastor Francisco, falou de fulano, de cicrano, e o pastor Francisco, conhecendo a vida daquela pessoa, ficou muito tranquilo e disse: irmão, fica à vontade. E depois, com o passar do tempo, dos anos, aquela pessoa chegou e falou: pastor Francisco, mas aquele homem realmente não era nada do que eu pensava. Isso acontece em todos os lugares, e Satanás está solto. Ele quer uma brecha, e se você e eu deixar essa brecha, ele quer entrar. Amém? Vamos nessa noite colocar nossas vidas na mão de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para aquelas pessoas que estão precisando desse momento. Você que nos ouve através do rádio, você que está nos acompanhando nesse momento, aumente o volume do seu aplicativo. Nós vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos entregar a sua vida, a vida dos seus entes queridos agora, no altar do Senhor Jesus. Nós queremos pedir a ti, ó Pai amado, ó Pai querido, coloca as tuas mãos sobre os teus filhos, ó Pai. Cura essa mulher, Pai amado, ó Pai querido. Cura esse homem, ó Pai amado, ó Pai querido. Cuida esse jovem, Pai. Cura essa criança, ó Deus. Faz essa transfusão de sangue agora, Pai, nesta mulher que está precisando, ó Pai amado, ó Pai querido. Ô Deus, não permita, ó Pai, esse sofrimento. O Senhor conhece, Pai amado, este coração. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, vai curando sequelas, ó Pai. Vai quebrando barreiras, Pai amado, ó Pai querido. Vai quebrando sentimentos, ó Pai. Ô Deus, essa dor, Pai, que há anos não sai deste coração, toque agora, ó Pai querido, vai tocando com teus anjos, ó Pai, envia o teu Espírito, ó Pai, restaura, Pai amado, este casamento agora, ó Deus, ah, Jesus, ai, ó Pai, o Senhor está trabalhando na vida deste casal agora, Pai, entra com providência, ó Deus, vai trabalhando, Jesus, vai quebrando as barreiras, ó Pai, palavras malditas, ó Pai, quebra agora, jogue sobre terra, queima, em nome de Jesus. Oh Deus, essa mulher está clamando por ti, oh Pai, está pedindo a tua misericórdia, oh Deus, esta causa da justiça, vai agora, Pai, pega esse processo, oh Pai, tire ali, coloque na parte de cima, oh Pai, coloca os teus filhos, oh Deus, para que com os olhos humanos possa ver, oh Pai, aquilo que muitas vezes as pessoas não veem, mas os teus olhos veem, oh Deus, Pai, eu quero te pedir, oh Deus, que os teus filhos, oh Pai, possam neste ano de 2018, entender o propósito da igreja, oh Pai, multiplicar a tua seara, oh Deus, trabalhar o teu santo e santo nome, Jesus, e falar que só o Senhor é Deus. Multiplicar o teu nome sobre essa cidade de Fernandópolis, ó Pai, que nós possamos orar pelas autoridades de Fernandópolis, nós possamos orar pelos pastores de Fernandópolis, nós possamos orar pelos enfermos de Fernandópolis, ó Deus, você liga o rádio, ó Pai, ouve tanta tragédia nessa cidade, Deus, coloca as tuas mãos, ó Pai, a Santa Casa precisa de ti, ó Pai, oh Deus, há tantas pessoas enfermas que precisam de um toque especial, e o Senhor é Deus e pode fazer. Eu te peço, Jesus, vai trabalhando na vida, ó Pai, deste casal, na vida desta mulher, na vida deste homem, vai quebrando as barreiras, vai quebrando, ó Deus, tudo aquilo que foi lançado, a seta do inimigo, só seja agora, Pai, queimada e jogada sobre terra, Pai, em nome do teu filho amado, Jesus. Deus, eu quero te pedir ainda, Deus, aos jovens desta igreja, ó Pai, que eles se unam cada vez mais e possam ganhar outros jovens para o Senhor, que essa igreja seja uma igreja reconhecida como a igreja dos jovens, uma igreja que multiplicou, uma igreja que dá exemplo, Deus, porque o Senhor está no controle e nós cremos no teu poder e na tua palavra. Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa a cada família aqui presente, abençoa, Pai, a cada visitante que aqui entrou nessa noite, você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, Deus, vai trabalhando na vida dessa pessoa, Deus, vai trabalhando, Deus, vai abrindo, Pai, vai restituindo, Pai, vai dando vida, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que creem, digam amém.